bioquímico e farmacêutico Antônio Nazário Tonzé. Vamos falar sobre baixa umidade relativa do ar. Quais são as consequências para as pessoas?
A baixa umidade do ar, ela está correlacionada com várias doenças respiratórias, as principais, né? Como a rinite alérgica, a asma, problema de pele, nos olhos e sangramento nasal. É uma das principais doenças correlacionadas. A gente tem vários outros problemas, só que um dos principais são esses, né? Sempre quando a gente inicia o mês de setembro, outubro, quando as chuvas são escassas aqui na nossa região e a umidade do ar diminui e a temperatura aumenta bastante, a gente já começa a observar esse início dessas doenças de base, né?
E por que isso aflige as pessoas?
Principalmente os idosos e as crianças, esses são os principais envolvidos, né? Principalmente pela baixa da imunidade, e muitas das vezes a gente vem de um processo do inverno, que o nosso inverno normalmente ele começa final de maio e vai até meados de julho, até agosto, quando o inverno é melhor, e já vem com algumas doenças respiratórias provocadas lá durante o inverno, principalmente quem tem aquela rinite alérgica chata, quem tem problemas de asmas, de bronquite, então já tem uma diminuição da imunidade. Consequentemente, quando inicia esse calorão, quando inicia essa baixa da umidade, vem também esses outros problemas respiratórios, né?
Farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário, o Brasil está passando por uma situação difícil com focos de incêndio. A fumaça, principalmente para o homem do campo, na hora que vai fazer a limpeza para o plantio de uma área, pode atingir diretamente a essas pessoas?
Nós temos aqui, graças ao nosso bom Deus, na nossa região até que não está muito seca, né? Nós já tivemos períodos de estiagem bem maiores. A gente tem a Caatinga da gente aqui, a nossa região catingueira, que está um pouco mais seca, que é o normal da Caatinga. As chuvas lá nesse tempo são escassas, né? Mas recentemente eu vim de São Paulo, de carro, e observei, entre São Paulo até Minas, São Paulo e Minas está seco demais, muito. Aquela paisagem mineira que a gente passa, vê aquelas serras, aqueles montes verdes, cheio de gado, rapaz, está desolante, muita seca e muitos focos de incêndio. A gente vê durante toda a passagem nas rodovias, parecendo aquela seca que teve aqui há 2 anos atrás, que morte de gado, queimadas por todo o tempo. E muito feio. Então, assim, graças a Deus a gente aqui não está tão feio assim a nossa região. Está esse calor, essa alta temperatura, essa baixa imunidade. Só que ainda não está tão ruim assim. Porém, já está começando aquelas pessoas ter sangramentos nasais, tosse seca, crise alérgica e respiratória. Começou a iniciar agora o processo de conjuntivite, que a baixa umidade do ar favorece demais o aparecimento de conjuntivite alérgica e posteriormente a bacteriana. Então, são esses processos. Então, o maior cuidado que deve ter, principalmente nas casas onde tem crianças e idosos, é a gente tentar aumentar a umidade da casa com o umidificador, o elétrico, né? Ou até mesmo molhando toalhas e colocando nos cômodos, principalmente nos quartos, né? Que ajuda bastante essa questão de aumentar a umidade.
Sobre os cuidados com a pele, a baixa umidade relativa do ar, ela também é agressiva?
Na pele a gente tem bastante quem tem problema de psoríase, quem tem problema de dermatites atópicas, dermatites de contato. Com essa baixa da umidade e esse aumento do calor, normalmente começa a sentir bastante. As pessoas que têm esses probleminhas começam a sentir bastante. Então, a melhor é o quê? A hidratação da pele, hidratação dos olhos. Então, procurar um médico, falar com um profissional de saúde de sua confiança e fazer a hidratação, tanto dos olhos, né, para evitar principalmente a conjuntivite, quanto também da pele. Nós temos também um que é bem simples, que é o soro fisiológico, que ajuda demais a hidratar os olhos e também fazer a limpeza de algumas áreas que tenham alguma lesão, algum ressecamento. Então faz essa limpeza e automaticamente já faz a hidratação.
As pessoas, elas ficam mais vulneráveis durante o período da noite, que as temperaturas são baixas, ou durante o dia, que tem oscilação, aumenta a temperatura?
Nós temos dois climas bem diferentes aqui na nossa região, principalmente a região da Caatinga, que são temperaturas bem altas durante o dia. Nossa temperatura média da Caatinga, ela vai em torno de 32 a 37 graus, passando até em alguns dias dos 37 graus. E no período da noite, depois que começa ali, depois das 6, 6:30, 7 horas, começa a vir aquela frieza, né? Aquele frio, aquele vento, que quem tem os problemas alérgicos detona tudo. Dá aquela diminuição total e o calor durante o dia e resfria demais durante a noite. Então tem que ter um cuidado. Não quer dizer que porque está frio que está úmido. Não, às vezes está frio e muito seco. Por isso que requer essa hidratação, essa umidificação dos cômodos dentro da casa, né?
E o ar-condicionado, ele se torna necessário ou tem que evitar?
O ar-condicionado é bem interessante, porém ele não vai fazer a hidratação do ambiente. Quem tem uma condição financeira de ter um ar-condicionado dentro de sua casa, deve ligar o ar-condicionado, seja ele de dia ou de noite, e se conseguir fazer uma umidificação, seja ele a umidificação manual com a toalha molhada ou até mesmo com um umidificador, que já facilita bastante, né? Isso é o ideal. Não porque está com ar-condicionado que você vai estar com a umidade alta, né? Liga o ar-condicionado e faz o uso do umidificador. Quem tem o ventilador, a mesma coisa. Faz o uso do ventilador e ajuda com a umidificação do cômodo, né?
Farmacêutico e bioquímico Antônio Nazário Tonzé. Antônio Nazário, sobre os cuidados, as recomendações para as pessoas manterem a estabilidade para conter os efeitos da umidade.
Essas principais características que devemos fazer, além de uma alimentação regular, uma alimentação balanceada com frutas, verduras, bastante líquido, evitando aqueles líquidos prejudiciais à saúde, como refrigerantes e qualquer outra bebida que não seja natural. Além disso, a gente também deve fazer o uso de algumas vitaminas, complexos vitamínicos com minerais, tipo a vitamina A, a vitamina D, que é muito divulgada, a vitamina D que melhora também a imunidade, vitamina C, que é bem conhecida, o complexo B, que é o B1, B2, B3, B5, B6, B12, B9, a biotina, que é a vitamina H, que é ótima pro cabelo. Então, quem tem aquela famosa queda capilar, então a vitamina H, que é a biotina, ajuda demais. Além do magnésio, hoje o magnésio ele vem sendo bem divulgado na mídia, né? A gente tem hoje vários tipos de magnésio, magnésio glicina, magnésio quelato, magnésio, o selênio, o zinco, que são bastante importantes. Então, assim, deve ser feito uma alimentação com alguns nutrientes que ajudam bastante, além essas que podem ser complexos, vitaminas comprados na farmácia, como podem ser também através de frutas, verduras, que vão ajudar demais, né, a questão da imunidade.
Água, fundamental para hidratação.
Com certeza, a água é um líquido divino, né? Então ele não serve só para matar a sede, ele serve também para melhorar a questão da pele, cabelos e também da própria hidratação. Então hidratação não é só a que a gente passa na pele, que a gente passa no olho. Uma alta hidratação é importantíssima. Lembrando e reforçando o uso de bastante água e um cuidado especial em crianças e idosos. Normalmente idosos, eles são muito resistentes à água. Eles bebem pouca água, só bebem mais água quando está com sede mesmo. Eu tenho até alguns pacientes que me relatam que só bebem um pouquinho de água para tomar o comprimido da pressão, o comprimido da tireoide, o comprimido do diabetes. Então imagine como é que o corpo dessa pessoa funciona com um pouquinho de água, sendo que os rins já são mais debilitados por conta da própria vivência, da toda a vida que aquela pessoa já teve. E agora, num tempo desse, que sua mais, que a pele resseca mais, hidratando menos. E as crianças, por conta daquela questão de não saber ainda a importância da água. Então, as mães, os papais, tenham esse cuidado, os filhos com as pessoas idosas, tenham esse cuidado na hidratação. Lembrando que o ideal de uma criança até os 10 anos seja pelo menos 1 litro de água ao dia. E dos 12 anos em diante, pelo menos 2 litros de água ao dia.